Seja bem-vindo a mais um episódio do Excepcionais. No episódio de hoje nós vamos falar de fintech. É fintech que vocês estão?
Isso aí.
Vocês se posicionam como fintech. E a gente vai falar com dois veteranos aqui que já empreendem há muito tempo, tiveram passagens por empresas grandes, vão contar tudo pra gente e estão com uma nova aventura. Eles são os fundadores da Camino. É o Benjamin e o Gonçalo. Sejam bem-vindos. Obrigado aí pela presença no Excepcionais.
Obrigado a você.
Obrigado, Marcelo.
Vocês são veteranos, né, do mercado. Há quanto tempo aí vocês estão envolvidos com startup?
É, então, desde, no meu caso, desde 2010.
É, no meu caso, 2012, com a Bidu.
E aí, cara, me conta um pouco assim, a gente tava falando aqui de Groupon, foram lá que vocês se conheceram, né? Foi a startup mais louca no começo, assim, de mundo de startup para vocês?
É, para mim, com certeza, né? Na época você dizia que era a empresa que mais rápido cresceu na história, e aqui no Brasil foi a mesma coisa, assim, foi início de e-commerce mais massivo, aquele compra de impulso, né? Groupon, Peixe Urbano e tal, e como era meio que assim, uma guerra um contra o outro para expandir o mais rápido possível, cada um contratava localmente, expandia para o país inteiro, então 50 cidades, 700 funcionários em poucos meses, e as vendas crescendo localmente, e aí com todas as dores que acompanham isso que a gente passou aí.
Eu lembro que o Oliver dizia que para ganhar esse jogo era um jogo que tinha que ser duas vezes maior que os concorrentes, né, em número de vendedores e tal. Era uma insanidade, uma torração de dinheiro, né, Gonçalo?
Louco era, imagina que eu cheguei aí maio de 2011, eu pousei em Guarulhos 9 de maio, me juntei aí ao Benjamin, sei lá, 5 dias depois, e ele me perguntou, você fala português? Eu, nada. Você já gerencia um time comercial? Nunca. Cara, você é o cara ótimo para criar o time comercial. Deu muito certo, mas...
Cara, esse é um negócio que, assim, a gente acertava a mão na contratação, né? Eu via lá as startups da Rocket, trazia gente que, meu, trabalhava pra caramba, era dedicado. Eu acho que a atmosfera meio que expelia quem não aceitava aquele mundo, né?
Eu acho que isso, com certeza. E também foi meio revolucionário, porque a Rocket foi um dos primeiros que realmente conseguiu tirar a gente da McKinsey, da Goldman e tal. Antes o povo preferia mais segurança. Eu brincava, né, que o modelo deles era... tem um filtro, né, de uma consultoria top, um banco top para filtrar as pessoas, mas também para filtrar quem aguenta pressão.
Total, absurdo. Um modelo. Usualmente, assim, eu me lembro, a primeira vez que tomei um choque mesmo, assim, foi quando marcaram uma reunião às 11 da noite. 11 da noite. Cara, você trabalhando até tarde, cansado, aí chega um invite, assim, você já pensando em ir embora, chegou um invite às 11 da noite. Eu falei, caraca, será que erraram o invite, né, amanhã, 11 da manhã? Não, não, é hoje mesmo, cara, a gente precisa resolver esse assunto hoje. Aí, nesse momento, eu falei, cara, agora eu entendi como vai ser trabalhar aqui, vai ser insano, né?
O Oliver Sommer agendava entrevistas com gente de McKinsey, BCG e tal, as entrevistas duravam de 3 a 5 minutos cada um. Em uma fila lá fora, minutos. Ele pá, 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 dentro, fora,
assim. Cara, você lembra o que ele perguntava?
Eu não lembro, mas foi muito ele tentava intimidar e quem não se intimidava tava dentro.
Ah, é, então o lance era...
tipo outra vez, não, are you an asshole or not? Não.
Cara, e aí o Cadu e o Rodrigo, não sei se vocês conheceram o Cadu e o Rodrigo.
Tá,
Rodrigo
tá Rocket.
Isso, exatamente. E aí, meu, eles... O Rodrigo era mais... O Cadu era mais tranquilo. O Rodrigo Sampaio era mais o bad cop, assim, sabe? Ele era bem agressivo. O papo comigo também foi bem mais firme, assim. Ele era firme com a galera e tal. O quanto dessa cultura, assim, você... O que vocês extraíram de bom do Groupon que vocês usam hoje na Camino?
Eu acho que uma coisa... Você pode criticar muito que fosse essa cultura aí da Rocket, e evidentemente tem muitos elementos que não gostamos de trazer para a cultura, mas tem algumas coisas que é a importância do talento que você traz, não? Eles certamente tinham uma cultura muito especial, por falar de alguma forma, mas tinha muito talento. E, de fato, muita da turma que trabalhou no Groupon depois está em empresas fantásticas. Têm sido empreendedores fabulosos, como, por exemplo, o Roger Lolling, não? Que trabalhara conosco no Groupon e cofundou Kavak, não? Mas eu acho que essa cultura um pouco de mistura entre um generalista que é capaz de resolver qualquer problema, que um cara coringa, você joga em qualquer parte, super hands-on, determinado, acho que é algo que é fundamental em qualquer startup e sobretudo nos começos, não? Porque afinal, verdade. A cultura Rocket pensava muito em criar uma empresa dar muito ou gerar muito valor, não? Entre aspas, no começo e depois pensar na seguinte coisa. Não? Então, essa primeira parte, 0 para 1, acho que é a cultura rocket.
E muito rápido, bem. Né?
É, esse que ia falar, acho que na consultoria, né, como não quer errar, quer analisar tudo, às vezes passa tipo um mês analisando para ter 3 opções para testar. E o Oli falava, cara, testa A pela manhã, B no almoço, C à noite, você já sabe um dia o que é. Então, assim, eu acho que esse era bom, para dar aquele choque de, cara, testa, erra, mas anda rápido, não fica parado.
Cara, eu aprendi muita coisa na Rocket, mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi a capacidade real que você tem de andar rápido. Porque a gente lançou o Payleven mais ou menos meio junto no mundo, em vários países. Índia, Alemanha, e cara, galera, tá aí o dinheiro, vamos começar a construir o produto, vamos começar a fazer esse negócio rodar. Eu cheguei pro Oliver e falei, cara, eu faço essa porra rápido, mas vamos precisar de dinheiro, vamos precisar contratar gente que vai custar caro. Ele falou, meu, eu não tenho tempo, dinheiro a gente tem, então corre. Eu consegui fazer, cara, um subadquirente, naquela época nem se falava de subadquirência, integrado com um adquirente, integrado com 2 aplicativos, Android e iOS, hardware, eu mandei gente fazer source na Alemanha, nos Estados Unidos e trazia na mala os equipamentos. Em 2 semanas a gente deixou a primeira versão, meu, tem videozinho nosso fazendo, demonstração, mandando para eles. Qual foi a primeira coisa que o Oliver fez? Copiou todo mundo e falou assim, vocês são uns merdas que o Brasil fez primeiro que vocês e vocês estão aí sem fazer porra nenhuma. Cadê vocês? Cadê a Alemanha? Cadê não sei o que lá? Cadê aquilo
outro? Isso é familiar.
É bem motivante, né?
Não, o cara era super explícito. Eu lembro quando eu visitava as operações, te obrigava a estar das 9 da manhã às 9 da noite sempre ligado no que acontecia com o cliente, ligando pelo telefone, não? Olhava sempre seu celular para ver quantas ligações você tinha feito, não? E se enxergava que você estava com o laptop aberto, pegava ele e jogava apenas na janela. Falava, o laptop só para abrir a partir das 9 da noite, focado no cliente, no sério? Time. Assim.
Que loucura, realmente o canal
era único. único.
Quando vocês olham assim pro modelo Rocket e, pô, tiveram alguns negócios que deram certo, né? Acabaram passando alguns negócios para frente, mas hoje eles estão muito mais concentrados no mundo de venture capital, né?
Isso.
Vocês até estão com ele no cap table, né? A Sim. GFC aqui.
Exato. Eu acho que até assim, na época quando eu saí, depois do IPO, eu saí do Groupon e fundei Guia Bolso, né? Mas antes eu estava falando com meu sócio, com o Thiago, o que a gente faz, né? E, isso aqui, será? Ah, não, Rocket já está fazendo, então não dá, porque os caras jogam muito dinheiro.
Agressivo.
Ah, isso aqui? Ah, não, mas Rocket pode querer entrar, então também não dá, porque depois vai ter um competidor pesado, né? Ah, isso aqui? Ah, pode ser, porque a Rocket não faria. Putz, mas se a Rocket não faria, será que é bom? Você fica nesse loop. E a gente acabou indo para a fintech, mas acho que uma das coisas que a gente acabou percebendo um pouco, quando é só execução, é mais fácil alguém, bom executor, copiar. Então também trazer um pouco essa visão de como que você traz mais diferenciação tecnológica, como você inova com parcerias, como você cria barreiras realmente de entrada, que não seja só execução, é bem importante. E até agora, né, com o GFC, que é o fundo, né, principalmente do dinheiro do Oli, eles também trazem um pouco mais essa visão. Então eles também aprenderam, acho que é tanto a parte, um pouco mais a parte cultura, de que não dá só para dar porrada, mas também em termos do modelo, né, que não funciona só correr e não construir nada. Então, isso é uma evolução, acho que, do ecossistema, mas também, inclusive, como eles pensam, como o fundo deles investe. E foi um dos motivos que a gente até resolveu, né, receber dinheiro deles, entre outros, porque eles veem esses startups no mundo inteiro e tem muito essa rede, olha, ele está ligando para o mundo inteiro, o tempo inteiro. Então, trouxeram vários benchmarks, vários insights interessantes, além de que, para o nosso modelo, que também trabalha com outras startups, é bom ter um investidor de alto volume que pode trazer leads, né? Então, tinha uma série de coisas que a gente chegou no caso deles e também com vários dos outros fundos que acabaram investindo na Camino, né?
O que mudou para vocês desde a última vez que vocês empreenderam para hoje? Quais foram as principais diferenças que vocês perceberam? Porque vocês estão com quanto tempo de empresa hoje?
Eu conto que é específico no meu caso, não? Porque no caso do Benjamin, ele, desde que chegou ao Brasil nos 2007, não saiu. Né? Mas eu cheguei no 2011, e quando eu cheguei aqui, o que eu vi foi... É evidente, um país com um potencial enorme, mas tudo que era venture capital, empresas tech, era algo parecido ao que acontecia na Espanha, não muito desenvolvido. Né? E era mais assim, uns poucos loucos que acreditavam no que esses alemães falavam e queriam viver um joyful ride, né? Da loucura tech. E você não conseguia capital. Aí quando fundamos Bidu com Monax, com Amadeus Capital Partners, o dinheiro esgotava rápido, porque quando você chegava a esse volume Series A, não? B, etc., aí já era muito difícil conseguir dinheiro e nem te falo talento. Tá? E eu voltei para a Europa. E aí a coisa já estava começando a bombar.
Você voltou para onde?
Para Madrid, fundei aí uma startup que era um truck, né? Um digital freight forwarder. E aí já foi bem mais fácil de capturar talento, capital. E no 2020, quando voltei ao Brasil, para minha esposa, digamos que pegou esse assunto de empreender, ela gostou e mudou também de investment banking para empreender, eu cheguei e vi um país totalmente diferente. Era um melting pot, não? Quando eu estava no 2011, ninguém queria sair do Brasil para empreender ou expandir fora do Brasil. Cheguei em 2020, já estava em um gym pass nos Estados Unidos, Nubank, indo para o México, não? E muito talento também vindo para aqui, uma indústria venture capital espetacular, não? Você já conseguia levantar uma roda espetacular, esse caso de Sergio Furio com Creditas, não? O que a bolsa aqui com Benjamin. Eu acho que em 5 ou 6 anos mudou o jogo absurdamente.
Absurdamente, né? Absurdamente. Agora, pô, vocês os dois são de fora. Por que Brasil? Por que continuar no Brasil e por que, que não ir para um mercado maior, ou tipo Estados Unidos? Por que Brasil?
Eu acho que, assim, tirando o lado pessoal, que também eu gosto muito daqui, mas até lado especificamente sendo um empreendedor, a minha primeira experiência empreendendo foi em 2010, tentei uma startup meio que ponto de venda na nuvem, a ideia era criar tecnologia na Índia, lançar nos Estados Unidos e depois eu trazer para o Brasil. E a ideia era fazer isso rápido, morei 9 meses no escritório lá nos Estados Unidos.
Caramba. Então,
um quarto era meu, outro quarto era do atendimento, a salário dos devs, e acabou não escalando tanto. Mas nessa época eu comecei a falar com vários investidores e eles no Vale e tal, estavam olhando soluções que eu achava bem incrementais, assim, tipo, tem um site que ajuda o roommate a pagar o aluguel juntos, assim, tipo, lá em 2010, né? E achavam isso inovação. Eu falei, cara, olha o Brasil, os problemas que tem, assim, o espaço que tem. Então, acabei, assim, preferindo muito mais, desde então, né, empreender no Brasil. Você consegue realmente atacar um problema muito mais real, criar muito mais impacto social. E quem você contrata, você pode mudar a vida dessas pessoas também. Então, isso é uma coisa que me agrada muito, mas é um desafio melhor, mas acho que você sobressai mais se você quer fazer isso, você tem preparação, você tem um track record. Aqui você pode sobressair, lá tem, né, milhares de empreendedores parecidos. Né?
Vocês construíram uma empresa, o Guia Bolso, que pô, fez um bom barulho, né, naquela época. Você apareceu bastante na mídia e tal. Você acha que essa reputação de ser um empreendedor múltiplas vezes ajudou no processo de empreender agora esta última?
Sem dúvida. Acho que é fundamental. Tem um lado de que você já cometeu muitos erros ao longo do tempo, então idealmente você não comete pelo menos os mesmos erros, né? Até um investidor brincou, tipo, eu adoro investir em second time founders porque eles aprenderam com o dinheiro dos outros, né? E é verdade, né? De certa forma você já está muito mais avançado na curva, mas o outro que quando eu comecei a empreender aqui, não tinha network, além de que não tinha muito talento no mercado, mas não conhecia as pessoas. Agora, né, conheço todo o ecossistema, tenho o meu network de CTOs, etc. Então, você consegue, eu acho que contratar talento, ou falar com investidores, fazer uma série de coisas muito mais, né, facilmente. E outro assim, eu acho que tem pessoas que desistem, né? Outras pessoas que batem na cabeça na parede e de alguma forma são resilientes. E eu acho que com o Guia Bolso, de alguma forma, né, quase 10 anos, de começo a fim até vendo para o PicPay, a gente mostrou que no mínimo éramos resilientes.
Total. Gonçalo, a gente está com 3 anos de desenvolvimento da Clivo, né? E posso dizer que eu já faria tudo diferente. De tantos erros que eu acho que a gente acabou cometendo, de coisas que a gente aprendeu, que foram coisas completamente novas, né? Características de empresa que mudam. Eu estava mais acostumado com empresas mais B2C, a nossa é B2B. Então mudou muitas variáveis. O que, que você teve de lição nas suas startups, de erros que você cometeu, que hoje você fala, eu não cometo mais esse erro na Camino?
Eu acho que... E outra das vantagens de um serial entrepreneur, não? Acho que você tem mais calma, olha um pouco mais, com mais perspectiva, não? Inclusive usando o contexto que temos agora, que mudou, parece que de um dia para outro mudou totalmente o contexto macro, micro, venture capital. Acho que você enxerga as coisas com mais calma. No passado, eu tomava decisões muito sobre a base do contexto concreto desse momento. Você contratava pessoas com a pressão de putz, tenho que contratar essa pessoa porque está doendo muito. Eu não vou desligar essa pessoa porque o que eu faço se desligo? Vou ter que, não? Vai ficar esse espaço aí sem ocupar e sempre melhor ter alguém que faz o trabalho meia boca que não ter ninguém, não? Então, acho que é calma. Acho que você tem mais calma na toma de decisões, sobretudo na contratação. E outro erro super, super grave, que coincide muito com a conversa que tivemos com um empreendedor aí em Nova York, não? Que você tem que ter muito claro sempre o time que você precisa, e se não está na altura, você tem que tomar uma decisão, não? E depois, no foco. Acho que quando você é mais jovem ou mais inexperto, você fica um pouco com esse shiny object do dinheiro, você quer fazer muitas coisas, você se rende um pouco ao que estão falando os investidores, o mercado, e quer fazer muita coisa. Aí você para um pouco e pensa, cara, quero ir para o México, quero ter 3, 4 produtos. Pô, foca num produto, faz um produto certinho, que o cliente adora e o cliente vai vender, sobretudo em B2B, não? E mudou também muito esse assunto de B2C agora para B2B, não? É. Acho que agora é criar um bom produto, provar que o cliente adora ele, ir pensando que isto, como falava Benjamin, não? Isto é uma maratona, não? Se você está resolvendo um problema, sim, real, dedica tempo, faz essas coisas com tranquilidade.
Como é que foi o processo de desenvolvimento da tese, assim? Por que vocês escolheram essa e o que, que antecedeu até vocês falarem é essa?
Bom, eu acho que assim, no meu caso, eu passei, fomos muito pioneiros no Guia Bolso, né? Então, até tipo, para abrir a CNPJ em 2012, passei 20 horas no cartório, e inúmeras vezes tive que ir. Então, foi um sofrimento já no nível local aqui, e depois, quando a gente fez a Série A com o Kazek, era, beleza, toma o term sheet, mas tem que ter uma estrutura em Cayman, tem que ter uma conta bancária lá fora, não fazia ideia como fazer. Falei com uns advogados aqui, também não faziam ideia como fazer. Então, eu tive que descobrir tudo desde 2014, e ao longo do tempo, a gente sempre com dificuldade de, né, fazer os pagamentos para lá fora, né, para fazer pagamento de SaaS, etc., que tudo sempre quebrava. E tudo desde então melhorou no ecossistema, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas ainda faço muito investimento anjo, sou mentor da Endeavor, e estava falando com a empresa super early stage, 2019, 20, 21, e eles estavam passando pelas mesmas dificuldades com infraestrutura financeira, infraestrutura de setup corporativo, etc. Falei, nossa, isso parece que não melhorou. E uma coisa que eu acho que os fundadores lá no Vale e tal, você já nasce correndo, né? Aqui não, aqui você gasta como fundador, queima muito o neurônio só para montar estrutura, só para começar a conseguir gastar no que você precisa, em vez de focar no negócio que você quer criar, né? Então, para mim, era uma coisa, o impacto que isso pode gerar, se você deixa todos os empreendedores correrem mais rápido aqui no Brasil, depois na América Latina, isso é incrível, né? Então, um pouco foi o que me motivou de resolver esse problema de vez em escala, né? E Gonzalo teve um pouco a outra visão que meio que complementa o que a gente está fazendo com a Camino.
Eu acho que estávamos aí em julho, na casa, julho de 2021, na casa do Ben Guto, que é o terceiro dos 4 fundadores da Camino, e estávamos falando um pouco desse contexto fabuloso que vive a região, não? Muito dinheiro, talento, mas muitos empecinhos, não? Eu contava, eu estava como sócio em uma gestora de investimento dentro desse Catarpo, não? Eu tinha sido convidado por Vasco Oliveira, que é outro puto empreendedor aqui no Brasil, mas que não vem do mundo venture capital, e durante 20 meses dedicamos a comprar 14 empresas de tecnologia que não eram venture-backed, não? E eu participava de due diligence, e eu, quando entrava na parte financeira, olhava empresas fabulosas que sofriam pra caramba com esse assunto financeiro. Então, falando aqui com o Ben, me contava os desafios que ele tinha financeiros. Inclusive, conversamos com o Thiago, com seu ex-sócio, e com o Sérgio da Acreditas, e enxergamos que realmente chega um momento da startup em determinada escala que as dores que sofre uma startup são super parecidas às que sofre qualquer outra empresa, que tem uma pegada que é conhecida lá fora, em regiões em desenvolvimento, como pegada de problemas de empresas de alto crescimento. E aí quando pensamos, pode ser que estejamos na frente de algo muito grande, não? E que não grande só desde um ponto de vista, não, desse que você bota um PPT, não, um PowerPoint, sino mais desde algo que realmente pode ser um turning point dentro do desenvolvimento da América Latina.
Pode explicar um pouco a tese para o pessoal entender o que exatamente vocês oferecem de
solução? Se quiser, o Ben aqui explica um pouco que o cliente é algo que para quem queremos resolver o problema, e depois você um pouco explica aí o problema, não? Mas realmente, se você olha as regiões em desenvolvimento, Latinoamérica é uma delas, não? Olha a Índia, Southeast Asia, Latinoamérica, as empresas, fundamentalmente, as pequenas e médias empresas, representam super pouco do ecossistema em números de empresa e quanto representam dentro do produto interior bruto da região. Mas a realidade é que esse público pequeno são os que realmente estão drivando o crescimento desse PIB, o crescimento do emprego, vem dessas empresas. Mas essas empresas hoje representam super pouco do ecossistema, representam pouco na economia. Por quê? Porque tem muitos empecinhos para crescer. Se você só olha, não, os dados onde temos mais dados, é sobretudo dentro das startups. Mas startups só é a ponta do iceberg, que é esse conceito de empresa de alto crescimento, uma empresa que cresce mais de 20% ao ano, que emprega mais de 10 pessoas. Aí entra o conceito de startup, não? E se você olha as startups nos Estados Unidos ou na Europa, o índice de sucesso de seed stage para Series C é 7 vezes maior que esse mesmo perfil na América Latina. E não só isso, é que levantam 2 vezes mais dinheiro. E por quê? Já não é por dinheiro, já não é por talento. Tem algo aí, não? Ah. E aí é a parte um pouco desse problema que é dentro do caminho e como queremos resolver.
Uhum. E eu acho que assim, em termos do que a gente quer oferecer por um lado, como você recebe o dinheiro mais rápido, né? Seja inicialmente a gente está focando em startups, então como você recebe mais rápido o funding, no futuro pode ser o cash-in de vendas, etc. E outra é como você usa, né? Deploy esse dinheiro mais rápido também, é que hoje ainda tem muitas fricções, então a própria caminho, né? A gente acabou saindo para fazer o fundraise e tudo mais, e captamos super rápido, né? Que a gente já tinha esse network, um pouco esse histórico no mercado. Então, de começar o pitch até o term sheet, foi rapidíssimo, a gente tinha muito mais demanda até do que queríamos captar. E a gente falou, beleza, então fechou, agora só tem que montar a estrutura para receber o dinheiro e tudo mais. Demorou mais de 100 dias para abrir a estrutura, abrir a conta bancária lá fora, receber o dinheiro, fazer o FX para trazer o dinheiro.
Vocês já foram para Cayman de primeira?
A gente foi para Cayman, Delaware, né? Abrimos a conta lá em Silicon Valley Bank, fazer o FX para trazer, registrar no Bacen. Nesse processo você fala com mais ou menos 7 fornecedores diferentes, tem que, né, negociar com cada um contrato, tem que lidar com cada um, fazer a coordenação, tudo para receber finalmente parte do dinheiro aqui no Brasil para poder usar. Mas beleza, captamos, foi uma rodada legal, agora vamos sair gastando, contratando serviços. A gente tinha R$1.000 de limite no cartão corporativo.
Então já... pedimos mais cartões, e o único que fizeram foi dividir o crédito nos cartões.
Exato. Então, você ainda tem esse problema, né? E tipo, esse serviço nos Estados Unidos não vai mesmo, tem que botar no cartão pessoal para comprar. Então, é mais difícil até gastar o dinheiro do que se imaginaria. Então, a gente está, por um lado, ajudando em todo o processo de setup, etc., da empresa para receber o funding, fazer o câmbio e tudo mais. Mas o foco, mais agora, em médio prazo, é ajudar com exatamente o pagamento, né? Como você consegue deployar mais facilmente, independente se é Pix, se é via cartão, etc. Mas muito mais, cara, você quer contratar esses 10 serviços SaaS, tem que simplesmente funcionar, não pode, né, ter um problema do pagamento, o serviço sai do ar. Você quer contratar a AWS nos Estados Unidos, tem que poder contratar, tem que poder pagar. Então, muito mais automatizar um pouco esse processo de poder contratar o que você precisa para crescer, para tocar o negócio. Eu acho que nesse ambiente, a gente tem falado um pouco mais recentemente que o cenário macro piorou, todos os fundos estão falando para ter mais cuidado com o dinheiro, estender o burn, e também trazer um pouco mais mais de inteligência para os founders, né? Ter visibilidade onde você está gastando, como está seu fluxo de caixa, como que está seu período de payback nos investimentos. É, então, acho que podemos ajudar muito com isso também, sendo que a gente vai ser, né, o banco, vai ser o cartão em que esses pagamentos estão passando.
É muito legal o estágio que vocês trabalham, porque é onde o pessoal está capitalizado, né? Tem muito dinheiro, né?
Exato.
E o dinheiro, ele precisa ser gasto, né? Ele precisa dar uma girada ali, né? Esse processo de incorporação, na Clivo, a gente fez, na primeira fase, para economizar dinheiro, a gente fez uma filial aqui no Brasil e uma empresa em Delaware. Que saiu infinitamente mais barato, o nosso fundo tem um pacote mais enxutinho, um pacote pronto. E aí fizemos assim rodamos mais ou menos 2 anos de operação. Agora que a gente fez a série A em dezembro, foram 3 meses de negociação, conversando com o fundo, etc. E 3 meses esperando a flipada de Delaware para Cayman. E aí, cara, aquele negócio que é uma angústia, né? Porque você fica, puta, já tá tudo fechado, e você, o processo demora, e o advogado demora, e a contabilidade demora. Tudo isso demora demais, né?
E o novo investidor, e aí, posso depositar? Posso depositar? Você parece já incompetente, porque você não consegue.
Exatamente. E não pode, né? Às vezes as pessoas não entendem. Pô, mas deposita. Não pode, galera. Tem que depositar na conta que você está fazendo o contrato, né? Então, não é tão simples assim, né?
E a galera acha que é só o problema jurídico. Também a abertura da conta Silicon Valley Bank em Cayman não é tão simples. Então, a galera se registra. Acho que vai ser tudo como abrir uma conta. Bom, também falar como abrir uma conta no Brasil também não é fácil. É. Né? Mas você tem que estar preparado. E aí onde nós também temos aplicado muito nossos aprendizados. Preparamos um empreendedor, que é o único ponto onde não conseguimos substituir um empreendedor no processo. Não? A entrevista que ele faz com Silicon Valley Bank, nós preparamos a ele, como um despachante. Nós somos como um despachante.
Tem um parte fiscal americano também, que eu lembro lá atrás com o Guia Bolsa, a gente estava montando, correndo também, tipo, desesperado de receber o dinheiro. Então, tem um formulário de tax americano, bota aí, pá, 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 pá. Aí na venda agora é 2021, né? Então, ok, 8 anos depois, 7 anos depois, estavam quase vendendo e eles, você fez o check the box election em 2013 sobre tal coisa na setup da empresa. Eu, não sei. E os caras, se não fizeram, ferrou. Falei, cara, você é tão fundamental assim, espero que alguém tenha me falado naquela
época. Pois é, algum advogado, pelo amor de Deus, né?
Então você vê, tipo, é uma coisa, se você faz tudo certinho, não tem nenhum upside. Se você erra um pouco, pode, né, se enrolar lá na frente com algum errinho que você fez no setup. Então, um processo muito ruim para um empreendedor que gosta de buscar upside, processo que só tem downside se você faz erros, né? Então, a gente também vê como empreendedor, né? Eu acho que o olhar de empreendedor, não sei a tua percepção fazendo isso, mas tudo por e-mail, 5 fornecedores pedindo, me manda cópia do seu passaporte. Fala, cara, tem que ser uma forma mais automatizada e mais escalável de fazer isso, né? Não é possível.
O que vocês estão imaginando de melhoria em relação a tempo, dinheiro, investimento? E do que a gente está falando? Esses 120 dias que vocês levaram e que nós levamos, poderia ser reduzido para quanto?
Ou seja, indo direto à resposta, acho que se pode reduzir a mais da metade do tempo que hoje dura. Inclusive, caramba, porque hoje inclusive é imprevisível, porque você pode se enfrentar a obstáculos que podem fazer que demore muito, sobretudo a abertura da conta, não? Mas também questões de custo, você tem várias alternativas e geralmente a galera vai por escritório advocacia, again, pensando que isso é um problema só jurídico, tá? Isso pode enrolar ainda mais. Mas basicamente o que falamos para os fundadores é não só uma questão de tempo ou dinheiro, mas também é que nós tiramos todo esse burden, todo esse tempo que você perde.
Vocês cuidam de tudo.
Claro, porque o empreendedor, o que já empreendeu antes, já sabe todas essas dores. Os outros não. E pensam, os que é a primeira vez, que isso é uma questão de custo e tempo. E que sabe, intui que vai ser um pouco caótico. Mas tem outra série de 7 dores lá embaixo que ele não vai ver, que só vai experimentar depois. Pensa, eu vou economizar um pouco aqui, um pouco lá. Vou tentar juntar diferentes advisors e economizo. Cara, não rola, não funciona. Então, acho que não é só custo e dinheiro, sino cara, para algo que não adiciona nenhum valor, é todo downside, se você erra. Cara, foca no negócio, conta com a Camino para te ajudar nesse assunto. Já fizemos um monte de vezes. E esse outro assunto, não tem mistério. se você tem os parceiros certos em cada local, em Cayman, em Delaware, aqui no Brasil, cara, você consegue totalmente a qualidade, prever a qualidade e ter os documentos prontos e ter previsibilidade sobre como vai funcionar esse assunto. E começa a tocar o negócio logo.
É, eu via que, assim, boa parte do delay que a gente tinha, tinha relação, assim, o advogado estava focado em outras coisas. É. Tinha diversos outros clientes.
Não ganha
dinheiro, uma semana ele ficou de férias, na outra era uma outra pessoa. Então, esse tipo de coisa vai levando muito tempo para você conseguir botar as coisas para andarem, né? É, eu vejo que se tivesse uma automatização, uma plataforma, gente dedicada em algumas etapas específicas, daria para ser muito mais rápido, né?
Isso. Ou seja, hoje no que nós temos isso, uma plataforma onde o fundador basicamente insere a documentação, responde uma série de perguntas e aí esquece, até que nós entramos em contato com ele. Outra coisa assim que parece como meio intuitiva, mas Estados Unidos não usam o WhatsApp, os advisors, e desligam às 5 da tarde. Então, você está aguardando aí que respondam. Esse estresse que eu passei com a estrutura no meio do Réveillon. 13
minutos por dia.
Me usaram a mim de cobaia, não? Então, eu fiz todo esse processo, fui mapeando, todo um inferno. Caramba. Porque no Brasil, cara, outra coisa não, mas os serviços são... Sem gente fina, super reativo, responde. Norte-americano, cara, saí de férias, uma semana.
E pior ainda, Cayman, que é outro ritmo.
Até algum momento estivemos pensando em contratar um paralegal da caminho, pegar um avião e ir para Cayman.
É mesmo?
E ver o que acontecia lá. Sabe? Não entendíamos, para nós um black box, não? Então, esses três fora, que esquece. Cara.
Num determinado momento você, Ben, contando um pouquinho... do cartão de crédito, do problema que existe ali com o empreendedor, me dá a sensação que vocês poderiam ser praticamente um banco do empreendedor. É um pouco isso? Vocês pretendem entrar também em cartão de crédito? Vocês pretendem entrar isso. Nesse universo?
Exato. Então, a gente já está construindo uma conta, né, bancária, cartão de crédito, e principalmente olhando muito os rails de pagamento para os diferentes serviços que, tipicamente, empresas de alto crescimento precisam. Então, olhando muito para essas fricções. Porque no Guia Bolsa, né, até o final, a gente tinha gasto dezenas de milhões de reais em vários bancos, etc. E mesmo assim, limite do cartão baixo, problemas com pagamento recorrente sendo negado todo mês, caindo antifraude.
Isso até hoje, a gente tem isso.
É uma coisa insana. Uma vez o banco me disse, mas parece uma transação fraudulenta, porque teve uma transação no mesmo valor, na mesma data, no mês passado.
Really?
Definição de SaaS, que legal. Muita coisa passa no meu cartão pessoal americano para pagar serviço lá fora, porque não passava de jeito nenhum aqui. Então, acho que é muita coisa que até o final estava me acionando, né? O founder que está com N funcionários, N desafios, você está crescendo loucamente, série D, e mesmo assim você está falando com um analista financeiro porque não está conseguindo fazer o pagamento. Ou te liga uma da manhã porque o serviço crítico caiu do ar, alguém percebeu e não está conseguindo botar o cartão. É muito ridículo isso, né? Então, é isso que a gente está querendo resolver. Então, acho que mais assim do que a solução fim, uma conta ou um cartão. Na verdade, a solução fim é simplesmente você conseguir deployar o dinheiro onde você precisa para ter o serviço funcionando e a gente vai cuidar se passa no rail de cartão, se passa num PIX, se passa onde quer que seja, né? Acho que essa parte é menos importante, é o meio, né? A gente vai focar, deixar o founder determinar o fim que ele quer fazer com esse dinheiro, depois a gente vai ser o meio mais eficiente.
Muito legal. Vocês têm algum benchmark fora do Brasil? Alguma empresa que é uma referência para vocês que faz isso? Ou é uma ideia original?
Não, voltando ao que falávamos antes, não? Estamos em Latinoamérica, estamos no Brasil, tem problemas reais, um buraco enorme. E olhando países, não, que têm desafios similares e como inclusive os fundos de capital risco enxergam o Brasil, eles olham muito para a Índia, não? E Índia olha para o Brasil, não? Então aí achamos um benchmark que é Razorpay, não? Que começou como um payment gateway.
Razorpay,
de pagar. Razorpay. E começou isso como um payment gateway, depois criou uma conta, em torno à conta, toda uma inteligência. E, afinal, é exatamente isso que descreveu Benjamin, sem pensar em se é o cartão, se é o boleto, se é o TED, conseguiu resolver esses problemas de fluxos de capitais entre os diferentes players, não? Agora, em Southeast Asia, tem algum outro player bem parecido, uma fase algo mais inicial, mas já estamos falando todo em casos de unicorns, não?
Vendo vocês falarem, é engraçado, porque vocês são muito concentrados em tentar resolver o problema do cliente. É normal quando a gente conversa com um empreendedor que tem menos experiência, que ele gosta muito de falar da solução, o que, que a gente está fazendo de solução. Eu estou vendo que vocês estão muito focados nisso. Como é que vocês fizeram o processo de discovery desses problemas, de entender literalmente que tinha um problema no cartão de crédito e que incorporar... Esse é o mais óbvio, né? Que eu acho que todo mundo que empreende vive. Mas vocês parecem que foram bem fundos assim, na identificação, né? Como foi o processo de discovery?
Eu acho que aqui é bom aproveitar e falar... Somos quatro cofundadores, né? Estamos aqui, Ben e eu, mas está também Guto e Rodrigo Perenha, né?
Como vocês se dividem?
Afinal, Ben toca toda a parte de estratégia corporativa, eu estou toda a parte de desenvolvimento de negócio, Ben e eu tocamos também relacionamento com investidores. Rodrigo, que vem de Mercado Pago, de ser o diretor de engenharia e Mercado Pago, toca como CTO. E Guto, uma jornada super legal desde CFO do Groupon, diretor geral no Compara Online, depois produto na Amazon e o CPO.
Bacana demais. Baita
time. Então, temos muitas experiências, afinal, perfis diferentes de network que conseguiu nos ajudar muito nessa fase de discovery. Começamos muito com esse perfil de fundador de startup. Aí, óbvio, puxamos muito o nosso network, ajuda de VCs que já estavam falando conosco. E depois já começamos a ir mais para later stage. Agora estamos também fazendo muito essa parte de discovery. Temos que estar fazendo constantemente, né?
Total.
E depois também um pouco essa bagagem que eu trazia da época do private equity, da Tarpon e da Niche, onde eu tenho aí uma rede de empresas que não entendem para nada o mundo de venture capital, mas quando você fala dessas dores que estava descrevendo aqui agora, o Ben, sofre igual. Eu estava falando com duas, três empresas que me comentaram, puta, eu estou pagando, quanto era, R$300 mil com o meu cartão de crédito nas campanhas de Facebook. Digo, como? Sim, eu estou pagando. Só agora soube que eu conseguia pedir post-payment terms. Não? Então, ninguém de Facebook vai pedir para ele pedir post-payment terms. Não? E é que estou sofrendo muito porque cartão às vezes cancela. Eu, cara, com R$300 mil entrando
meu
no cartão.
Deus, né?
Não, por exemplo, nós, essa semana tivemos o biopago dos salários e o banco, não vou falar o nome, cancelou, bloqueou a conta.
Fantástico.
E falou, não, é que muito volume. Eu, pô, é claro que estamos pagando salário, né? Meia hora esperando, ligando para a senhora, falando, somos nós, e aqui o time da Camino tentando pagar a folha, sabe?
Que loucura.
Sim. Mas esse processo de discovery continua. Agora o que estamos envolvendo o time de produto. E é super legal, né? O discovery com fundadores, com empreendedores, porque é muito próximo. Você tem canais de WhatsApp, você participa de comunidades, você tem que estar presente, né? E a parte de conteúdo, né? É fundamental. Ao final é muito difícil fazer essa fase de discovery se o fundador também não sabe o que não sabe. Então, existe também uma parte importante de educação, para que o cara consiga saber que o que não está enxergando. E aí amplifica ainda mais o nível de aprendizado que você pode ter.
Hoje eu imagino que vocês pegarem muito próximo do deal assinado deve ser muito importante para vocês. É fato isso ou não necessariamente?
Eu acho que é um pouco onde estamos mirando, né? Não pode ser muito antes, senão não faz sentido montar uma estrutura em Cayman, por exemplo, antes de ter um grau de certeza que vai conseguir captar o dinheiro, por exemplo, né? Então a gente está pegando desde que está, né, quem está no processo de começando, assim, já ingrando no processo de fundraising, ou quem já tem term sheet e precisa acelerar a estrutura, ou até quem já montou tudo, acabou de receber o fundo e precisa de ajuda no câmbio, né, no FX para trazer o dinheiro para cá, que a gente já faz. Eu acho que uma coisa interessante é que, queira ou não, acaba rolando meio que um advisory junto, né? Então a gente está, não, para o setup, assim, assado e tal, e depois me perguntam, mas estou negociando o term sheet aqui, o que você acha? Então, queira ou não, a gente está muito próximo, muita empatia, né, com os nossos clientes. Então você entra aqui, tenta ajudar também com coisas que saem um pouco do escopo do que a gente está fazendo agora, mas acaba sendo um super valor agregado também para os nossos clientes ter um pouco esse advisory, né? Sempre é bom ter, que nem tipo na Endeavor, você tem uma troca muito legal com uma turma parecida, mas quem não tem ainda esse network, acho que é um caminho muito solitário às vezes, né?
E esse é o momento, né, de fazer coisas que não escalam, né? Porque é um momento que vocês estão descobrindo ainda muitas coisas, né? Apesar de parecer muito claro o problema que vocês estão resolvendo, realmente é muito real. Mas é, esse é o momento de você estar próximo dos empreendedores, conversarem, fazerem essas coisas que não escalam, porque daqui 2 anos, 3 anos, vocês já não vão poder fazer mais tanto isso, né?
Não, é fundamental. Em todos os calls que estamos fazendo agora, todos estamos aproveitando para entrar fundamentalmente o Guto e eu, né? E também fazer partícipes dessas conversas ao resto do time da Camino, porque essas primeiras 20, 30 pessoas têm que entender muito o que é ser um fundador. Inclusive, nessa fase de hiring, sobretudo os que vão estar falando com potenciais clientes, também gostamos muito de que tenham passado por essa jornada. Das duas pessoas que trabalham junto comigo, Júlio e Marco, são duas pessoas que já no passado ou se relacionaram muito com fundadores ou eles mesmos foram fundadores. Isso ajuda muito. Essa empatia, o início, fundamental. Controlamos muito como falamos para o fundador. É super sensível o que perguntamos. Cara, perguntando, ah, você tem um term sheet de quem? Quais são os termos? Que, sabe, isso o fundador não vai gostar, não? Porque não é só, o produto não é só uma questão tecnológica ou digital. Tem muito a ver com a experiência do cliente. E o que nós sofremos muito como consumidores de produto financeiro bancário, que parece que existe como uma dicotomia, não sei se nessa palavra existe em português, não?
Existe.
Entre o digital ou humanizado, não? Cara, nós queremos que essas duas coisas consigam converger para que, ao final, o empreendedor consiga ter um produto top e uma experiência bacana com uma pessoa atrás de tudo isso.
Vocês estão numa fase que é onde forma a cultura da empresa, né? O momento que começa a formar a cultura da empresa. O que vocês estão fazendo para influenciar isso, para ir para o caminho que vocês entendem que é os valores da empresa, a visão da empresa de vocês?
Eu até bati um papo com o Thiago, que foi meu sócio no Guia Bolso, uhum. E é anjo agora, então falei, né, olhando para trás, Guia Bolso, 10 anos, né, que você faria diferente, o que você faria igual, e uma coisa que a gente falou é que cultura é excludente, ou deveria ser excludente, você não pode querer uma cultura para incluir todo mundo, tem que ter pessoas que querem sair porque não se encaixam na cultura, então acho que é uma coisa falar o que queremos que seja cultura e o que não, a cultura queremos. Não pode ser tudo aquela coisa, nós somos uma família, né, falando, cara, você não pode mandar embora a sua família, então começar a falar que você é uma família não é uma boa, porque você já errou de largada, então acho que tem alguns elementos por esse lado, deixa o Gonzalo comentar um pouco mais, mas acho que é outra coisa, a gente pensou desde o topo, de certa forma, o investidor que liderou a rodada, eles foram, né, fundadores de uma fintech, foi benchmark do Guia Bolso lá atrás, eu conheço eles faz muito tempo, então o próprio fundo que liderou a rodada são ex-operadores de fintech que já foram ali e tal, um pouco eles sempre falam, né, LFG, que é Let's Fucking Go, que é muito raro para um VC, que geralmente é mais formal e tal, então os caras são bem operadores mesmo, então desde lá em cima até a forma que a gente está tentando passar para baixo, pensando no time, a gente tem um pouco esse DNA de, cara, vamos ser empreendedores, vamos ser operadores, vamos estar bem próximo ao negócio, e não ficar só na teoria, só no fundraising e tal.
Que também tudo que podemos ter aprendido sobre a cultura, parte serve, outra parte já passou, porque com esse assunto de trabalho remoto é bem complicado, não? Agora é híbrido, não?
Camino... Elon Musk hoje até...
É legal, não? To be clear. we're not going to photo into it, não? Que como falou aí ao final, não? Não vamos conseguir que o produto...
Me mandaram aqui.
Não. Então, afinal, esse é o desafio. Aí, então, o que nós queremos são 3-4 coisas, agora de início, não? Afinal, os fundadores começamos a criar cultura, mas os que estão entrando já estão enriquecendo ela, não? Mas sentimos isso, para poder conseguir isso que o Ben falou, que consigamos ser ágeis, o que precisamos é trazer galera que tenha sentimento de dono, então todos os funcionários da Camino participam e acreditamos que de forma relevante dentro desse SOPs, é um elemento importante, porque uma coisa é outro valor da cultura que é accountability. Então, queremos que a galera sinta sua responsabilidade, seja responsável pelo que faz e tenha autonomia. Que outra coisa é diferente a ser dono. Você tem que pensar no bem comum da empresa, o que funciona para a empresa e depois o que você é responsável, não? E aí está depois o contexto esse colaborativo. A soma desse conceito de dono, de accountability, também leva a desafios em como você trabalha em um entorno colaborativo, inclusive dentro do remoto, ainda mais complexo, não? E uma coisa que os quatro fundadores ficávamos super chateados nessa experiência anterior, era essa colega que depois de uma discussão falava que concordava com você e depois, quando a coisa dava errada, falava, era o primeiro a falar, puta, já falei.
Eu avisei, não? Eu avisei, o famoso eu avisei.
Então, disagree and commit, não?
É, disagree and commit.
E falávamos muito no track na minha anterior empresa, que fazíamos um exercício formal, que era quando finalizávamos uma reunião, passávamos por todos os acordos e obrigávamos a todos a falar, ok, 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 ok. E aí ficava o assunto e todo mundo saía committed, 100% committed, não? Então, isso acho que é super importante dentro da cultura que estamos criando, mas faz poucos meses que começamos.
Mas na cultura brasileira, às vezes, é até mais difícil a pessoa falar na hora. Então, essa outra, tem que provocar, cara. Ou se está pensando em algo diferente, agora é a hora de falar. Então, tem que provocar todo mundo, porque senão ninguém vai falar nada. Você acha que está todo mundo concordando e nem sabe o que está pensando, né?
É verdade. No Nubank, também tinha muito gringo. E acho que um dos maiores comentários que a gente escutava é que é diferente trabalhar com um americano porque ele é mais direto, né? Pô, eu trabalhava diretamente com o Ed, que também é americano, e ele era super objetivo, sem meias palavras, sem muita enrolação, né? E eu acho que o brasileiro não está muito acostumado com isso, né? Sim. O brasileiro ainda não quer ofender, não quer incomodar. Cara, só que isso é muito ruim pro ambiente de trabalho, né? Ele torna um ambiente de trabalho não claro, não óbvio, muito lento, né? E quebrar esse padrão, às vezes, não é tão fácil, né?
É, que tem que haver espaço para feedback. Eu tinha, assim, uma discussão aberta com meu sócio, Rodrigo Perenha, o CTO, não? Ele me pedia, cara, você é direto, né? Mas tem que ter cuidado, porque às vezes direto pode deixar pouco espaço para que esse perfil mais brasileiro consiga se expressar abertamente, não? Então, você não tem que estar medindo o que você fala, mas você tem que ter muito em conta a consequência do que você faz para criar esse espaço de confiança. E uma vez que o tamanho da empresa já é suficiente, você já tem gerado esse espaço de confiança, já vive sozinho, não? Mas acho que the rule is that there are no rules, não? Esse livro de Netflix, assim, esse feedback aí direto, que é muito da cultura norte-americana, que eu gosto, aqui, purely applied, não? Aplicado aqui no Brasil, assim, acho que não rolaria, não.
Vocês já nascem uma empresa internacional? Você estava falando que, putz, estamos na América Latina e tal. Eu sei que vocês têm que ter estrutura fora, porque vocês vão ter contas, sim, etc. Mas vocês já pensam em operação fora do Brasil? Clientes fora do Brasil?
Evidentemente, a visão é ter esse impacto global na América Latina.
Na América Latina.
E a realidade é, se 10 anos atrás o brasileiro não enxergava a América Latina como um mercado, e 6, 7 anos depois sim, que vai ser do Brasil daqui de 10 anos? Bem provável que a maioria das startups já vão estar pensando em conquistar além da América Latina, inclusive os fundos, né? Tá, hoje, por enquanto, nosso foco é Brasil, voltando à questão do foco. Brasil é 2/3 da economia da América Latina, é todo um referente em desenvolvimento de produto financeiro de tecnologia, aqui o Banco Central do Brasil, e aí vem o cara que é melhor para falar disso, sabe que é vanguarda, não? Então, acho que tudo que consigamos provar aqui no Brasil é um referente fantástico para o que podemos fazer no México, Colômbia, onde seja, né? Mas, francamente, eu acho que não sei quais são os limites.
Recentemente, eu teve um empreendedor que passou aqui, ele deu uma explicação tão bacana. E eu fiz um quote do Mark Andreessen, que ele fala assim, o Product Market Fit, ele é muito óbvio de você perceber, porque quando está tudo dando certo e você está crescendo muito e os jornalistas querem falar com você, e podcast, e mídia, e PR, e etc., você começa a se preocupar com as dores do crescimento. Quando você está com dificuldade de encontrar o cliente, as coisas não estão andando, você não cresce naquela velocidade, o ciclo de vendas é longo, você não encontrou o Product Market Fit, né? E ele pegou e falou um negócio para mim. Ele falou assim, Toledo, eu já tô com não sei quantos anos de empresa e a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia nos primeiros meses de empresa. E o que eu achava é que hoje, eu já, ou muito antes, eu estaria fazendo outras coisas. Que eu já estaria me concentrando em outros produtos. E ele falou, não, cara. O produto era grande o suficiente, a gente continua crescendo e eu continuo mantendo foco, né? Isso eu achei interessante porque isso tem uma relação direta com o Product Market Fit, né? Quando você começa a tirar para tudo que é lado, talvez você não tenha encontrado ainda, né?
É, eu acho que também tem a questão de Product Market Fit, se você tem um produto, por exemplo, gratuito, que todo mundo ama, né? Mas aí como você vai monetizar? Então o próximo passo é se você tem pitch de modelo de negócio, né?
Às vezes e a não, bolsa não tá... teve um pouco desse efeito, né? Porque todo mundo amava usar o produto e ele era grátis, né? No começo, gratuito.
Exato. Então esse, a gente sentiu o Product Market Fit bem na veia, porque em 2014 a meta era chegar a 50 mil usuários no ano. A gente chegou a 10 mil, no, né? Tinha o site no PC e tal. Fiz uns festas no escritório com 10 mil usuários. E aí em julho a gente lançou o app só de iOS. E em duas semanas chegamos a 50 mil usuários no iOS. A gente virou uma empresa de app overnight. Esquecemos o site lá no PC e tudo mais. A gente chegou a 1 milhão de usuários, 2 milhões, 3 milhões, super rápido. E chegamos até... Foi meio bizarro, porque a gente chegou a ser o app mais baixado do App Store, na frente de WhatsApp e de Instagram. Foi bizarro. Nunca imaginei, né, uma demanda assim, por um app financeiro. Mas, de fato, era um app gratuito que ainda não monetizava. Então, acho que, por um lado, super, super bom, porque você pode focar em pensar como monetiza. Mas, por outro lado, você já está crescendo tão rápido. Vou parar um pouco o crescimento do app ou vou focar aqui em monetização? Assim, é um desafio. Então, quanto mais você consegue juntar um pouco, né? E até, eu acho que, né, eu tenho um produto que dou dinheiro de graça para alguém e ele fica feliz e tem um NPS de 100. no futuro vou cobrar. Não sei, né? Então, acho que alguns produtos que parece que tem Product Market Fit, na verdade, são produtos que são subsidiados antigamente pelo Venture Capital em excesso. Total. E agora, né, nesse novo ambiente, vamos ver quem tem, de fato, Product Market Fit, mesmo tendo que cobrar, mesmo menos dinheiro no bolso do consumidor, e quem talvez não tenha, que parecia ter, né?
Vamos falar sobre isso um pouco. O mercado deu uma mudada radical, né? Vocês levantaram dinheiro em dezembro. Acho que foi o último round possível. Ou muito próximo disso. A gente levantou dinheiro próximo. A gente fala, graças a Deus que a gente levantou. Mas possivelmente os últimos empreendimentos que vocês fizeram não precisava ser rentável no começo da operação. Dava-se um valor muito grande para o número de usuários, número de transações, crescimento over rentabilidade, né? O que vocês hoje estão fazendo de diferente? O que vocês estão dando de direcionamento diferente para vocês se encaixarem nesse novo padrão que acho que vai ser temporário, mas pelo menos pelos próximos anos vai ser uma realidade, né?
Eu acho que, como você falou, faz super pouco tempo que levantamos, não? Então, ainda estamos nessa fase que estamos nos organizando, não? Acho que em nenhum momento nós encaixamos nesse perfil que foi mais comum nessa etapa, mais de dinheiro, de maior dinheiro, de volume mais fácil de dinheiro, porque nós temos perfil mais de um builder de produto, queremos, não? Ser muito mais cautelosos. Então, acho que para nós esse contexto que é um pouco esse volta ao novo normal, não? Onde você tem que fazer um produto que funcione, tenha product market fit, que monetize bem, etc. Algo que para nós já era frequente. Nós começamos a empreender nessa época tão, sei lá, de dinheiro mais fácil. Acho que nesse sentido estamos preparados. E também concordo com você, Marcelo, que acho que agora tem muita poeira. Acho que vai precisar de alguns meses para realmente saber o que tem atrás de tudo isso. Acho que nesse sentido também as startups, dependendo da fase, não vão precisar, não é que tudo vai passar da noite para o dia e agora vocês, conforme você nasce, já tem que, não, ser break-even, não? Não? Mas acho que simplesmente te vão pedir o que sempre te pediram, que tenha algo de senso comum no que você está fazendo e que realmente você esteja resolvendo algo grande. E aí, voltando ao que falamos no começo, Latinoamérica ainda tem problemas sérios de base que resolver. Então, not all things are created equal, não? Então, acho que not all startups are created equal.
É verdade. E o negócio que, puta, tinha muita loucura acontecendo, né? Alguns deals, assim, que eu não consigo acreditar como é que eles aconteceram. Pô, eu vivi no Nubank, né? Então, obviamente que o patamar que a gente tomou já é muito questionado. Puta, eu acho a empresa incrível, eu acredito demais na tese. Mas, obviamente, que é um valuation super expressivo. Mas nem chegando nesse patamar, um business que tomou uma atenção muito grande recentemente foi o WeWork, né? Uhum. O Adam Neumann, eu me até na série aparece lá, eu acho que o penúltimo round antes do primeiro de SoftBank, acho que foi alguma coisa em torno de 9 bi de dólar, e de repente ele sobe para 47, assim. E não é que ele estava com 30 fundos firing para investir no WeWork e super fazia sentido a tese. Não era bem isso, né? Então, de repente, quando você sai uma empresa que sai de 9 bi para 47 bi, sem qualquer fundamento, sem competição, e o Masa-san bota esse patamar lá em cima, aquele momento eu falei assim, cara, não é possível. Tem alguma coisa que a gente não está conseguindo enxergar, né? Eu acho que deals meio confusos, assim, difíceis da gente entender, aconteceram demais. Acho que isso vai dar uma regulada, né?
Até vimos um pouco isso, tínhamos vários benchmarks ao longo do tempo com o Guia Bolso, e um era a Lending Club, que na época a Lending Club estava bombando, tinha feito IPO e estava super valorizado e tudo mais, e aí no momento o mercado olhou e falou, cara, não é tanto uma plataforma de tecnologia, na verdade parece mais um banco, aí ajustaram para um múltiplo de banco e Lending Club caiu assim, drasticamente, e todos os lenders parecidos na bolsa caíram também juntos. Então, basicamente, esse modelo assim, sumiu. Quase todas as startups que estavam nisso passaram a sofrer muito mais, que também tiveram esse ajuste. Então, foi algo mais assim, específico, mas foi bem a percepção do mercado de é tecnologia. Ah, peraí, não é. E aí acabou o jogo. Então, aqui acho que é um pouco a mesma coisa. Tem negócios que não tinham... Assim, não tem muita coisa de tecnologia embaixo, não tem uma diferenciação real que, de repente, o mercado percebeu e ajustou o valuation. Tem outros que acho que são bons business, né? Acho que tem business real ali, o mercado ajustou talvez o múltiplo, mas vão sair dessa, né? Então, acho que é um pouco a diferença. Aqui parece que tem uma massa importante de negócios reais, que não é só fumaça, que é importante também para a recuperação, né, dessa indústria.
Total, total. Recentemente, a gente teve uma leva de algumas startups que fizeram IPO aqui no Brasil, né? E óbvio, o mercado está em recessão no mundo inteiro e tal, a gente tem que levar isso em consideração, mas eu fiquei muito impressionado com um depoimento que um empreendedor deu, dizendo que eles tinham, eu não lembro exatamente quanto, mas era alguma coisa assim, nós temos 30 anos de caixa...
Get Ninjas,
exatamente. Eu não lembro quantos anos, mas era muitos anos, né? E eu também fiquei refletindo, porque eu falo assim, se você chegou num nível de IPO, teoricamente já era para você ser uma empresa super rentável e esse dinheiro deveria ser para você dar sua última rampada ali e dar liquidez para os investidores, né? E uma empresa que ainda está com uma cabeça de tentar prolongar para tentar construir essa rentabilidade, etc. Então, esse tipo de coisa, se eu não me engano, o Get Ninjas acho que foi o primeiro ou segundo fundo da MonaX, né? Foi um dos primeiros negócios assim de MonaX.
Está no nosso fundo, mesmo o Davidu.
Super resilientes também, né? Pô, teve ter, sei lá, 15, 20 anos de negócio e tal, que eu admiro pra caramba. Admiro demais ter feito isso. Mas ainda assim, o próprio mercado tá olhando para um tipo de business desse, nesse estágio, entrando em IPO e ainda fazendo sentido e conseguindo, ainda para mim foi muito questionável, né? Nem tô falando dos empreendedores, porque são empreendedores incríveis, eu entendo, mas de mercado mesmo, né? O mercado é... acho que ainda não entende muito esse lance de startup, né?
Eu estive falando com um investidor profissional que ia ancorar um desses IPOs aí, aqui na bolsa local, né? E ele, nossa, você viu como estão crescendo, incrível, né? E eu falei, mas eu não sei como estão os unit economics. Ele, os quê? Literalmente, não sabia, CAC, lifetime value, tava olhando só a receita, só crescimento. Falei, meu Deus, assim, e ia botar um cheque significativo. Então, acho que, de fato, o investidor local aqui não tem também uma sensibilidade de entender o que é tecnologia, né? Então, por isso, muitos né, esses empreendedores preferem o Nasdaq, que se pega um fundo que só investe em tech e é long term, né? Aqui é um cara mais hedge fund que não entende nada de tech. Então, é muito mais difícil também manter um preço na bolsa e tal, porque o mercado não entende mesmo, né?
E também esse assunto aqui, parece como que o IPO é o fim, não?
É, exatamente.
E às vezes não é a melhor... Ou seja, se você o que está procurando é financiamento ou liquidez, não? Um exit...
Mil maneiras, né?
Tem outras formas, não? Por exemplo, na Europa, acho que não é tão frequente o IPO da empresa de tecnologia. Não tem um Nasdaq. Aqui, o Brasil, quando eu cheguei agora, não? 2020, etc., eu percebi, está, não? O brasileiro está entendendo, enxergando... essa questão de Nasdaq e Nubank ajudou muito, não, a quebrar essa barreira XP, etc. Não? Mas afinal, cara, você olha, na Europa tem esses modelos de private equity, operações no meio que você consegue dar liquidez, consegue que essa empresa consiga atingir outros patamares que também são comparáveis. Acho que não tem que ir em nenhum sentido ou nenhum outro. Não? Podemos estar vivendo algo parecido com o que foi no 2000, que afinal, qualquer, não digo qualquer, não? Mas era... Muitas empresas faziam IPO, não? Uhum. E chegou, e aí foi quando mudou esse assunto de que em 2, 3, 4 anos você conseguia fazer IPO, e daí passou a, puta, você precisa 10 anos para fazer IPO. E aí mudou, cara, você vê perfeitamente a curva de como mudou. Pode ser agora que com todo esse assunto, como os múltiplos mudam, etc., já começa a enxergar outra forma de sobreviver ou simplesmente ser uma empresa bacana e não necessariamente ficar no lado público, pode ficar privada.
Uma das coisas que eu mais precisava explicar no mercado era por que o Nubank dava prejuízo. Todo mundo chegava assim, mas me explica, cara, por que vocês crescem tanto, por que vocês têm esse valor? E não era minha tia ou minha avó, era gente de mercado, gente experiente e tal. Pelo menos agora eu não preciso explicar mais, porque o mercado mudou, então o pessoal fala assim, viu, eu falei, esse negócio de empresa não dá prejuízo, não dá certo, eu nunca entendi esse negócio. Então pelo menos agora eu não preciso explicar mais isso. Galera, queria agradecer aí a presença de vocês, obrigado aí pelo tempo de vocês e queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem estiver na fase... De captação e que é o sweet spot aí de vocês. Quem que é esse público, para eles saberem, e como é que eles podem procurar e contratar o serviço de vocês?
Somos a Camino, né? Estamos em camino.com.br. Existimos para ajudar os fundadores em todo esse processo de constituição da estrutura offshore para acelerar o acesso aos investimentos. Uma vez que você tem já esse investimento na conta, te ajudamos para gastar melhor esse dinheiro, com menos fricção, te ajudar nesse processo de operar e crescer.
Show!
Muito bom.
Alguma mensagem, Ben?
Eu acho que é só assim, a gente não está sendo oportunista, porque é uma dor que a gente sentiu, que nossos amigos sentem e tudo mais, então a gente está muito próximo ao problema, entendemos bem e queremos resolver de qualquer jeito. Então, eu acho que a gente ainda está, né, vai acertar o produto vai passar por um processo de maturidade e tudo mais, mas sempre olhando muito próximo às dificuldades dos founders. Né? Então, é onde a gente gosta de estar e é bom para o founder poder acessar, né, uma empresa que pensa assim versus algumas empresas que não nem respondem o e-mail que você manda. Né? Então, a gente está realmente tentando fazer bem diferente, que acho que aconteceu um pouco no B2C, em fintech, ainda menos no B2B. Tomara que agora para a empresa também tem as melhores soluções de mercado aqui.
Só fico triste que vocês não existiam ainda quando a gente precisou incorporar.
Alguns nos falam disso.
Pelo amor de Deus,
mas aí você não ia conhecer o processo, legal.
Pois é. Não valoriza, né?
Tem um
guru indiano que chama Sadhguru, ele ficou bem famoso na internet, e ele diz que a gente aprende pelos inversos. Você só entende o que é quente porque você conhece o frio. Você só entende o bom porque você conhece o ruim. Então, se eu só tivesse contratado vocês, eu não saberia o quanto ruim é. Então, faz super sentido, né?
A gente começou a falar com alguns VCs sobre o processo que eles exigem, né? Ah, é assim, assado. Eles, em sério? É tudo isso? Nossa! Os próprios VCs não sabiam o que estão obrigando os empreendedores a fazer.
Pois é, dureza. Vou dizer que o meu primeiro investidor, que foi a Canary, puta, eles deram quase que um playbook, assim. Ó, fala com esses três advogados, esses três contabilidade, ajudou demais. E eu acho que o fato da gente ter feito... eles tinham quase que um black box, assim. Contrata esse black box aqui que é a coisa mais fácil. Ajudou. Foi mais rápido. Mas o de Cayman, eu vou te dizer, foi torturante, assim. Então vou dar... Galera, quem ficou até aqui, tá passando por esse momento, vai lá, camino.com.br.
Com K.
com K, e conversa com eles. Uma coisa eu tenho certeza, startup, nesta fase principalmente, dá uma atenção absoluta, porque eles querem aprender, é importante esse cliente nesse momento. Então, vale a pena, vai lá. Você que ficou até aqui, não esquece, nós temos três patrocinadores aqui no Excepcionais. O primeiro deles é o G4 Educação. A gente vai ter uma turma do G4 Traction em agosto. É um curso novo, é a segunda turma. E vale muito a pena você entrar. Ainda dá tempo, provavelmente está nas últimas vagas. Entra lá no site, conhece esse e diversos outros cursos que a gente tem. E o Excepcionais tem desconto nos cursos online, só colocar cupom Excepcionais. Também tem a V4, se você está precisando de marketing digital, entra lá, v4.company, eles fazem uma avaliação gratuita do seu negócio e te dizem quais oportunidades você tem e está deixando na mesa. E também o Espaço Volpe, você que está buscando melhorar a sua saúde e você precisa aumentar a sua capacidade cognitiva, espaçovolpe.com.br também tem um super pacote especial para quem é ouvinte do Excepcionais. Um beijo para você e até a próxima semana. Até mais!